Oi, tudo bem? Eu vim hoje aqui bater um pequeno papo com você sobre, adivinha, o carnaval que está chegando aí. Sei que muitas das histórias você já conhece. Você deve saber, por exemplo, da entrada no Brasil dessa festividade, com as características que ele tinha em Portugal, o intrudo, que era uma brincadeira um pouco caótica de arremessar coisas nas pessoas, nas ruas, água, laranjas e às vezes até coisas menos cotadas. E isso foi caminhando dentro do Brasil colônia, Brasil império, misturando-se a influências africanas, foram nascendo os ritmos musicais brasileiros, foi nascendo o hábito de tocar instrumentos musicais pela rua, é o chamado Zé Pereira, e depois as marchinhas de carnaval com Chiquinha Gonzaga e o samba, e as escolas de samba num período mais tardio. Também já devem ter ouvido falar a respeito da etimologia, provavelmente vinda de carnivales. Até nisso existe polêmica, não é uma coisa muito certa, mas o carnivale latino significava a deusa carne, provavelmente de um latim tardio que fazia referência à quaresma, que começava logo depois, onde havia toda uma série de restrições, inclusive a se comer carne. Bom, eu particularmente já entro com a minha implicância de filósofo e acho que se essa etimologia é verdadeira, a levar em conta essa etimologia, a carne que se falava aí não é simplesmente a carne que se come, mas evidentemente é todos os prazeres carnais que tinham seu período de liberação, seu período de catarse nesses dias pré-quaresma. Mas será que tudo começou aí? Nós sabemos que não. Existem muitas especulações e nada de certo. Mas essas especulações já servem para a gente fazer uma reflexão em cima delas. Verdadeiras ou não, alguma relação devem guardar com a nossa festividade atual do Carnaval. Em geral, sempre houve festividades associadas ao início de um ciclo de fertilidade da natureza, ao início de ciclo de colheita, algumas vezes, mas muito associada à fertilidade, à primavera, particularmente. Final de um ciclo, início de um novo, como se fosse um fechamento. A primavera, logo depois do fechamento do ciclo de outono e inverno, é como se banisse as sombras, banisse aqueles elementos sombrios e mórbidos que o inverno tende a trazer, a aproximação dos mortos, das sombras. E o intuito de banir essas sombras, isso em várias civilizações houve. Em outras não havia muito esse espírito, era só uma celebração realmente da vida que se aproximava. Fala-se, por exemplo, do Egito, do cortejo de Hathor, que saía de Dendera e ia pelo rio Nilo até Édifo, onde ficava o templo de Horus, onde ali havia o casamento sagrado entre Hathor e Horus. Bom, Hathor, evidentemente associado à grande mãe e à natureza. O próprio nome Hathor vem de casa de Horus. Ela é a casa digna, a casa perfeita desse deus que tem por característica Horus ter dominado o seu aspecto inferior, ter vencido Sete, ter derrotado e enquadrado Sete numa função útil, ou seja, é o ser que domou a si próprio. É um ser divino, que agora sofre as influências do seu pai Osíris e tem o seu aspecto inferior Sete dominado. Esse homem habitava de maneira digna na casa da natureza, que é a casa de Hathor. Hathor é a casa de Horus. Os dois se uniam em Édifo e acontecia aquilo que era chamado de casamento sagrado. Ou seja, a natureza se embelezava, é o ciclo da primavera, e tomava como habitante um homem digno. Isso era o início de uma nova vida, um recomeço da vida. Bom, a própria Roma guarda a lembrança desse fato, porque havia uma procissão no tempo romano, onde Ísis ainda era cultuada como deusa, a Ísis egípcia, onde ela era carregada em um carro semelhante a um barco. Daí, inclusive, existe uma especulação sobre uma outra origem da palavra carnaval, que seria carrum navalis, que seria esse carro em forma de barco que era levado até as margens do oceano, onde Ísis era consagrada como protetora dos navegadores. Isso é interessante porque às margens do Mediterrâneo, ela celebraria então aqueles que navegam sobre as águas da matéria, que navegam sobre as águas da natureza de maneira condigna, ou seja, aqueles que não se deixam tragar pelo materialismo. Mas nem na tradição de Hathor, nem na tradição de Ísis, você vê nada de carnavalesco nesse cortejo, ou seja, algo de inversão ou de máscaras ou de alguma coisa das brincadeiras típicas do carnaval. Aí havia uma festividade, uma consagração. Era quase que um cortejo sagrado. Era de fato um cortejo sagrado. Nós vemos esses aspectos carnavalescos, semelhantes ao que conhecemos hoje, já na tradição greco-romana. As chamadas Dionísias na Grécia, que eram celebrações ao deus Dionísio, principalmente a Dionísia Maior, que acontecia em março, ou seja, também início da primavera, onde aí nós vemos todo um conjunto de aquilo que se chamava de orgias, de entusiasmos, de momento em que as pessoas se embriagavam, se vestiam com peles de animais. Era o desejo da posse do deus, o desejo do entelos, que significa Deus dentro de nós, do Dionísio baixar e tomar posse da vida dos homens. Então havia essa espécie de embriaguez orgiástica, onde os costumes, os protocolos sociais eram quebrados. Isso foi levado para Roma, e isso gerou lá os bacanais, tão mal conhecidos entre nós, e também houve em Roma as Saturnálias, que também eram festas que marcavam num determinado período, libertava-se o deus Saturno, que ficava preso com fitas de lã no seu templo, e era uma inversão da ordem social. Assim como também as Lupercais, dedicadas ao deus Pan. Era interessante perceber, então, isso. Existe um médico americano do século passado, Dr. Edinger, que era um psiquiatra junguiano muito especial, tem ideias muito boas, que ele dizia o seguinte: que na verdade a intenção das festas de Dionísio e provavelmente as suas sucessoras romanas era romper com os limites, transbordar os limites da ordem social comum, mas transbordar no sentido de que o homem fosse possuído pelo Deus, ou seja, que o divino no homem viesse à tona. Essa, digamos assim, superação do normal. Mas quando o homem não tem vias para que esse elemento espiritual elevado tome posse dele, surge a chamada liberdade perigosa da qual ele falava. Ou seja, o transbordamento das normas. Quando a consciência não tem como se elevar, ela se rebaixa e liberta o animal. Ou seja, havia a animalidade, a liberação dos instintos, o transbordamento das regras e da ordem da sociedade. Bom, esse então é um elemento. Esse transbordamento da ordem, vocês vão ver que durante muito tempo, até os nossos dias, de uma certa maneira é conhecido como a ideia da catarse. É como se o homem tivesse dentro de si a repressão desses elementos animalizantes, da violência, dos instintos descontrolados, e esses elementos fossem reprimidos, e num determinado momento eles ameaçassem estourar, transbordar. E para que isso não aconteça de uma maneira anormal e descontrolada durante o ciclo, provocando problemas graves, isso é liberado numa determinada época, prévia à ordem, prévia à primavera, prévia à quaresma. Isso é liberado de tal maneira que aí transborde e possa novamente se instaurar uma nova época de purificação. Catarse, que vem do grego, significava exatamente purificação. Então, se nós formos pegar, por exemplo, na medicina, o termo catártico é aplicado a medicamentos que são laxantes, que de uma maneira ou outra liberam as impurezas do corpo. A catarse carnavalesca seria uma forma de liberar as impurezas da psique humana. Agora, será que realmente é necessário gerar essas impurezas? Aí é que é um outro aspecto simbólico que eu acho muito interessante no carnaval. Considera-se que o ser humano poderia, sim, cada vez mais romper aquilo que o Dr. Edinger falava, romper essa barreira que o afasta do super-homem nietzschiano, da ideia do ser humano que superou o animalesco e que, ao romper as barreiras, transborda em elementos divinos e não em elementos animalescos. Ou seja, que a moral poderia não ser repressora, mas ser transmutadora. E aí eu entro num outro aspecto que eu gostaria de falar para vocês, que é o aspecto medieval. Ou seja, uma segunda faceta do carnaval. A primeira, do carnaval como catarse de instintos reprimidos. E a segunda, nos festivais medievais, o Festival dos Tolos, o Festival dos Asnos, onde o asno era colocado com paramentos e celebravam uma cerimônia religiosa, isso era um sarcasmo em relação às instituições oficiais da igreja, do Estado, ou seja, da moral. Era o emergir, era um mundo avesso. Era emergir daquilo que era marginal, daquilo que era, de alguma maneira, desvalorizado no tempo comum. Agora vejam bem, dentro dessa visão, A máscara era nada mais do que uma cópia grotesca daquilo que acontecia nas épocas normais, no tempo normal. É como se, de uma certa maneira, o carnaval dissesse: o tempo comum disfarça a bestialidade, não a domina, não a transmuta. O tempo normal é hipócrita. Então eram repetidas as celebrações, os eventos cotidianos do tempo comum com máscaras grotescas que davam à vista o quanto tudo aquilo ali era um grande disfarce. Então há essa segunda faceta do carnaval, como uma espécie de ironização, de sarcasmo à hipocrisia do tempo comum. Por quê? Porque o tempo comum tem uma moral que não é transmutadora, ela é só repressora, ela só reprime, ela não transmuta. Ela não gera um ser que realmente superou as suas pulsões animais, mas apenas que as reprimiu. Então, esse disfarce parece grotesco para esse tempo paralelo, que é o tempo do carnaval, o tempo das instituições invertidas. Então, se vocês imaginam, por exemplo, uma plantinha, uma videira que vai gerar uvas para fazer um bom vinho, uma vinícola de qualidade vai lá e poda todos os galhos inferiores dessa videira, para que as uvas nasçam lá em cima e o esforço dessa seiva gere as melhores uvas que vão dar origem ao melhor vinho. Então você imagine e faça um paralelo simbólico disso com a moral. É como se a gente quisesse podar os instintos, as pulsões inferiores, a violência, a animalidade, para que essa seiva subisse e produzisse as melhores uvas. Mas já não temos a energia necessária, nem o autodomínio necessário para fazer com que essa seiva se eleve. Então é como se a gente pendurasse umas uvinhas de plástico lá no alto da videira, para dar a impressão de que fizemos essa transmutação. Mas na verdade a seiva está toda reprimida nos seus níveis inferiores. E essa hipocrisia é então aflorada e ridicularizada nas festividades de carnaval. Então são alguns elementos para a gente parar e pensar. Se nós abolimos as regras num determinado momento, o que teria que aflorar em nós se nós realmente utilizamos as regras com consciência, de tal maneira que elas nos tornam com o paladar mais depurados, afins a algo mais nobre e mais humano? Ou se nós somos simplesmente adestrados por normas sociais que reprimem, mas que não transmutam? Nada contra nos divertirmos no carnaval, nada contra a alegria, sem excesso de bestialidade, é claro. Nada contra repetirmos aquela alegria dos tempos primordiais, mas sabendo que a bestialidade, como reprimenda, como máscara sarcástica do tempo comum, pode gerar uma reflexão no tempo comum, para que a gente de fato supere essa máscara grotesca da hipocrisia e sejamos de fato mais humanos. Pensem um pouquinho a esse respeito. Quando vestirem as suas fantasias, quando forem comemorar, que seja alegria, que não seja sarcasmo. E que o tempo comum também se transmute a partir dessa crítica que é feita pelo carnaval. Obrigada e bom carnaval a todos.